Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Populares bloquearam na manhã desta segunda-feira um trecho da BR-316 nas proximidades do povoado Josias, distante a cerca de 5 quilômetros do centro do município de Zedoca. A BR-316 é uma via importante que liga as regiões Norte e Nordeste e tem tráfego diário de mais de 5 mil veículos. O bloqueio foi feito, segundo os moradores, por conta da precariedade do asfalto e, segundo eles, também a falta de manutenção por parte do DENIT no local. Moradores reclamam ainda dos buracos que estariam causando acidentes graves na região. A Petrobras anunciou que vai retomar a distribuição de gás de cozinha. O processo de volta ao mercado ainda não foi detalhado pela estatal. Os detalhes com a repórter Carolina Pessoa.
A decisão foi formada na noite desta quinta-feira pelo Conselho de Administração da estatal. A empresa tinha aberto mão do setor durante o governo de Jair Bolsonaro. Em 2020, a Petrobras vendeu a empresa Liquigás para dois grupos privados, encerrando assim sua atuação nesse nicho de mercado. No comunicado de agora, a estatal não detalha a volta ao mercado de distribuição de gás, se, por exemplo, seria na venda direta de botijão para consumidores residenciais. A decisão acontece em um cenário em que o governo, principal acionista e controlador da estatal, tem manifestado preocupação com o preço do botijão de gás. Quando privatizada, a Liquigás tinha presença em todos os estados, 23 centros de operação e uma rede de quase 5 mil revendedores autorizados. Já a venda direta de gasolina, ou seja, nas bombas dos postos, não foi citada pela decisão do Conselho de Administração. Também no governo anterior, a estatal decidiu pela venda da BR Distribuidora para a empresa Vibra Energia. A decisão do Conselho de voltar à distribuição de gás de cozinha foi comunicada no mesmo dia em que a Petrobras anunciou o balanço do segundo trimestre de 2025. A empresa registrou lucro líquido de quase 27 bilhões de reais, resultado 24,3% menor que o apurado no trimestre anterior, mas superior ao do mesmo período de 2024. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Brasil celebra 202 anos do nascimento do poeta maranhense Gonçalves Dias. Repórter Jardel Almeida.
Em 10 de agosto de 1823, nascia em Caxias do Maranhão Antônio Gonçalves Dias. Fruto do amor de um português e uma brasileira, descendente de índios e negros. O local até hoje é preservado e fica no distrito de Aldeias Altas.
De uma origem mais humilde do mundo, mas mostrou que a dedicação, a seriedade com que você se dedica a fazer um trabalho, você consegue superar-se.
Chegou a estudar latim, francês e filosofia. Cursou direito na Europa, onde terminou os estudos superiores.
E lá consegue ser uma referência nacional, internacional, planetária. Então, realmente, é um motivo de orgulho para todos nós.
Gonçalves Dias, além de poeta, foi secretário de Negócios Estrangeiros, professor, jornalista, dramaturgo, escritor e, acima de tudo, um apaixonado pelo Brasil.
Que Gonçalves Dias queria levar o Brasil, consequentemente, a América, para a Europa. Daí então é que lá pela França, Espanha, Portugal, ele se tornou conhecido como o imperador da lira americana.
Essa é a terra que inspirou o poeta na famosa Canção do Exílio, escrita em julho de 1843, quando Gonçalves Dias ainda estava em Coimbra, Portugal. Ele disse: "Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá." E assim o destino se cumpriu. A saudade expressa em versos se transformou em uma obra de arte, que até hoje é lida, interpretada, cantada de todas as formas.
Um trecho da obra do maranhense está presente na letra do Hino Nacional Brasileiro.
Osório Duque Estrada, ao escrever a letra do Hino Nacional Brasileiro, "Nossos bosques têm mais vida, nossa vida", ele acrescentou, "em teu seio, entre aspas, mais amores."
Mas nem tudo foi flores na vida de quem exaltava a natureza. Suas desilusões amorosas tiravam o sono do homem que, anos mais tarde, foi consagrado como o principal representante da primeira fase da poesia romântica brasileira no século XIX.
foi considerado o poeta dos amores, né? Ele tinha uma grande influência das relações de amor que ele teve com mãe, com pretendentes, e o que ele escreveu influenciou muito os jovens da sua época.
Gonçalves Dias morreu aos 41 anos em um naufrágio, na costa do Maranhão. Seu corpo nunca foi encontrado. E suas obras nunca serão esquecidas.
Esporte.
A gente confere agora os resultados dos jogos dos times maranhenses pela Série D com ele, Jauber Pereira.
O Cavalo de Aço foi a primeira equipe maranhense a conquistar a vaga para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O time colorado enfrentou Manaus no último sábado na partida de volta no estádio Frei Pifano da Badia e venceu por 5-3 nas cobranças de pênaltis. No tempo normal, o confronto terminou com a vitória dos amazonenses pelo placar de 2-0. No tempo normal, o confronto terminou com a vitória dos amazonenses por 2-0, o mesmo placar construído pelo Cavalo de Aço fora de casa no jogo de ida. O Imperatriz vai enfrentar o América do Rio Grande do Norte no próximo sábado na região sul do estado, em horário ainda a ser definido pela Confederação Brasileira de Futebol. Já o Maranhão Atlético Clube conquistou a vaga depois de superar a Tuna Luz do Pará no placar agregado por 4-3. No jogo de ida, o time atleticano venceu em São Luís por 4-1 e no jogo de volta, que aconteceu nesse domingo, perdeu por 2-0 em Belém. Também no próximo sábado, o quadricolor maranhense vai receber a visita do Central de Pernambuco, em horário também a ser confirmado. Enquanto que o Sampaio Correia deu adeus à competição, ao perder por 1-0 para o Manauara do estado do Amazonas no último sábado em Manaus. As duas equipes haviam empatadas em 1-1 no jogo de ida que aconteceu na capital maranhense. Agora, a equipe tricolor torce para que Maranhão e Imperatriz conquistem o acesso para a Série C do ano que vem, para assim ser beneficiada com a vaga da Série D para 2026. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jauber Pereira.
O Jornal Central, você já sabe, é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil. A técnica é de Jami Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia e até amanhã.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Bom dia, turma.
Bom dia, professora.
O nosso Maranhão está fazendo escola, seja pública ou particular, em qualquer lugar do nosso estado, onde cada aluno de qualquer idade, todos os dias, aprende a se superar, a vencer seus limites, a conquistar seu espaço. Está escrevendo em cada página de sua história. Vocês são o futuro da nossa terra. Aê! 11 de agosto, dia de todos os nossos estudantes. Uma homenagem do governo do Maranhão.